O Peregrino, capítulo 11. Em meu sonho, vi que os peregrinos já haviam saído da Terra Encantada e estavam entrando na terra de Beulah. O ar desse lugar era muito agradável. Sendo que o caminho passa bem no meio, os peregrinos descansaram durante um tempo. É um lugar lindo. Ouve-se o trino das aves e por todo lugar que se olha há belas flores. Na terra de Beulah, o sol brilha de dia e de noite, pois está localizada no outro lado do Vale da Sombra da Morte, fora do alcance do gigante Desespero. O Castelo das Dúvidas está tão longe que não se enxerga mais suas torres. O que se vê daqui são as muralhas daquela cidade. E sendo que os peregrinos já estavam quase na fronteira do céu, de vez em quando viam seres iluminados passeando. Foi nesta terra que se renovou o contrato entre o noivo e a noiva. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Nesse lugar não há falta de nada. Tudo o que haviam procurado durante a sua peregrinação, os peregrinos acharam em abundância. Do outro lado do muro da cidade, ouviram vozes que diziam: Dizei à filha de Sião, vê, a tua salvação vem. Vê, com ele vem o seu galardão. Os habitantes de Beulah chamavam esse povo de povo santo, os remidos do Senhor, entre outros nomes. Enquanto os peregrinos andavam nesta terra, aproximando-se cada vez mais da cidade, tiveram muitos motivos para ficarem alegres. Já dava para enxergar as construções que eram de pérolas e pedras preciosas. Dava para ver o reflexo do sol nas ruas de ouro. De tanto desejo que Cristão sentiu de entrar de uma vez nesta cidade, chegou a ficar doente. O mesmo aconteceu com o Esperançoso. Os dois ficaram chorando juntos. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Recuperados e fortalecidos, os dois continuaram andando. Chegaram mais perto onde havia pomares, vinhas e jardins. Vendo o jardineiro no caminho, os peregrinos perguntaram: De quem são essas vinhas e jardins? Ele respondeu: São do rei. Foram plantados para seu prazer e também para consolar os peregrinos que por aqui passam. Com isso, o jardineiro lhes mostrou as vinhas e os jardins. Disse-lhes que podiam pegar o que quisessem. Mostrou-lhes onde o rei gostava de passear e os lugares que ele mais gostava. Os dois peregrinos ficaram algum tempo nesse lugar descansando e dormindo. Eu vi em meu sonho que enquanto os dois dormiam, conversavam. Estranhei isso bastante. Aí o jardineiro me disse: Você está estranhando por eles falarem assim? As uvas dessas vinhas são tão doces que quem as come fala até enquanto dorme. Vi quando os dois acordaram e quiseram continuar sua viagem para a cidade. Mas como eu já disse, o reflexo do sol era uma coisa extremamente gloriosa, já que a cidade toda era de ouro puro. Os olhos naturais não suportam tal glória, de forma que os homens precisam usar um aparelho especial para contemplar a cidade. Eu vi quando dois homens de vestiduras que brilhavam como ouro e cujos rostos brilhavam como o sol vieram ao seu encontro. Esses homens perguntaram aos peregrinos de onde vieram. Também perguntaram sobre tudo o que lhes havia acontecido na viagem. Os dois responderam a todas as suas perguntas. Os homens lhes disseram que havia apenas mais duas dificuldades que teriam que enfrentar antes de chegar na cidade. Cristão e Esperançoso convidaram os homens a acompanhá-los em sua viagem e eles concordaram. Disseram, mas terão que concluir essa viagem com sua própria fé. Vi como caminharam juntos até chegarem perto da porta principal da cidade. Vi também que entre os peregrinos e a cidade havia um rio fundo e não havia ponte. Ao verem esse rio, eles ficaram assombrados. Os homens lhes disseram: Vocês têm que atravessar. Caso contrário, não chegarão à porta. Os peregrinos perguntaram se não havia outro jeito de chegar até a porta. Souberam que realmente havia outro jeito, mas que durante toda a história da humanidade, apenas dois homens conseguiram chegar assim, a saber, Enoque e Elias. Os peregrinos, especialmente Cristão, começaram a sentir um profundo desânimo. Ele olhava para cima e para baixo, como se esperasse encontrar algum meio de atravessar sem entrar nas águas do rio. Perguntaram aos homens se as águas eram profundas. Estes responderam que isto depende muito da confiança que a pessoa tem no rei daquele lugar. Vendo que não havia outra saída, os dois entraram nas águas do rio. Vendo que estava afundando, o cristão clamou ao companheiro: "As ondas estão passando por cima de mim." O outro lhe respondeu: "Coragem, meu irmão. Estou sentindo o fundo do rio e está firme." Cristão clamou de novo: "Ah, meu amigo, as trevas da morte estão me cercando. Não vou conseguir entrar na terra que mana leite e mel." Ao dizer essas palavras, Cristão ficou como se estivesse cego. Ele ficou tão desorientado que nem sequer conseguia se lembrar direito das muitas vitórias que teve em sua peregrinação. O rio que ele atravessava o deixou aterrorizado. Temia que suas águas escuras o tragassem antes que chegasse à porta daquela cidade. O que aumentava mais ainda o seu desespero foram os pensamentos negativos sobre coisas erradas que havia feito, não apenas antes de se tornar peregrino, mas depois também. O pior, no entanto, eram os espíritos malignos e os demônios que o atormentavam. Esperançoso, se viu em apuros para não deixar seu irmão afundar na correnteza do rio. Por mais que se esforçasse para manter a cabeça de Cristão à tona, às vezes não conseguia, e quando este finalmente aparecia novamente, estava ofegante e meio morto. Esperançoso então falou: "Meu irmão, estou vendo a porta da cidade. Há homens esperando para nos receber." Cristão respondeu: "Estão esperando, sim, mas é por você e não por mim." "Você sempre se manteve esperançoso." Esperançoso falou: "E você também." Cristão então disse: "Meu irmão, se eu estivesse certo, esses homens viriam me socorrer. É por causa dos meus pecados que estou abandonado nessa situação." Esperançoso então disse: "Meu irmão, você se esqueceu do texto que fala dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Isto que você está passando nessas águas não é sinal de que Deus lhe abandonou. É uma provação que ele mandou, pois quer saber se você vai se lembrar dele não apenas nos tempos bons, mas nos difíceis também." Em meu sonho, vi que essas palavras mexeram com o cristão. Esperançoso continuou a falar: "Tenha bom ânimo. Jesus Cristo lhe fortalecerá." Cristão, em voz de júbilo: "Eu o vejo novamente. Ele está me dizendo: 'Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão.'" Estas palavras deixaram os dois animados. E o inimigo, vendo que estava derrotado, deixou-os em paz durante o restante da travessia. As águas foram ficando mais rasas e logo, logo, Cristão pisava em terra firme. Foi assim que chegaram à outra margem. Saindo das águas, os dois peregrinos novamente viram os dois homens resplandecentes que os esperavam. Esses disseram: "Somos os anjos enviados para fazer companhia àqueles que serão herdeiros da salvação." Os quatro foram caminhando em direção à porta da cidade. Lembremos que a cidade celestial fica no cume de uma montanha alta. Mas a subida para os dois peregrinos foi fácil, porque os anjos os seguravam pela mão. Outro detalhe interessante é o fato de que as vestes mortais dos peregrinos ficaram no rio. Os quatro foram subindo, subindo, pois o cume da montanha onde se encontra a cidade está acima das nuvens. O ar é puro, tão diferente do ar contaminado que os mortais são obrigados a respirar. A alegria dos peregrinos foi grande, pois além de terem passado o rio, estavam agora andando na companhia dos anjos. Enquanto andavam, conversavam com os anjos sobre a glória da cidade para onde iam. Esses lhes disseram que era uma glória que não se pode explicar na linguagem de seres mortais. O lugar é chamado de Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, sendo o lugar onde os espíritos dos justos são aperfeiçoados. Os anjos então disseram: "Vocês agora estão indo para o paraíso de Deus, no qual virão a árvore da vida. Poderão comer de seus frutos eternos. Ao chegarem na cidade, receberão vestes brancas e todos os dias poderão ficar na presença do rei durante toda a eternidade. Nessa cidade não terão que passar pelas coisas que passaram na terra, isto é, tristezas, doenças, aflições e morte, porque já as primeiras coisas são passadas. Vocês estão indo para onde estão Abraão, Isaque e Jacó, para onde estão os profetas, os grandes homens de Deus que hoje estão descansando, longe do mal. Os peregrinos então disseram: o que nós vamos fazer nesse lugar santo? Os anjos responderam: naquele lugar vocês serão recompensados pelas coisas que passaram na terra. No lugar de tristeza haverá gozo. Ceifarão o que semearam e receberão os frutos de suas orações e lágrimas. Verão o resultado daquilo que sofreram pelo rei. Naquele lugar terão na cabeça coroas de ouro e verão constantemente o santo, porque assim como ele é, o verão. Louvarão continuamente com aclamações e ações de graças aquele a quem serviram nessa vida na fraqueza da carne. Seus olhos verão coisas maravilhosas e com seus ouvidos ouvirão a voz do Todo-Poderoso. Nesse lugar encontrarão novamente seus amigos que amavam o rei durante essa vida. E estando lá, poderão receber seus amados fiéis que também terão esse lugar como destino. Serão vestidos com glória e majestade de forma que não terão vergonha de estar na presença do Rei da Glória. Quando ele voltar a essa terra nas nuvens do céu, como se estivesse nas asas do vento, ao som da trombeta, e quando ele se assentar no seu trono de juízo, vocês estarão com ele, e verão quando ele julgar todos os obreiros de iniquidade, sejam homens ou anjos. Será uma grande vitória, pois esses iníquos não eram apenas os inimigos do rei, mas os seus também. Em seguida, todos voltarão à cidade celestial para estar com o rei durante toda a eternidade. Chegando perto da porta da cidade, uma multidão de anjos saiu para lhes dar as boas-vindas. Os dois anjos lhes disseram: esses são os homens que amavam ao nosso Senhor enquanto no mundo. Deixaram tudo por amor do seu santo nome. O rei nos despachou para buscá-los, e é isso que estamos fazendo. Eles agora estão querendo entrar e olhar o rosto de seu Redentor. O exército celestial bradou: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nesse instante saíram alguns dos trombeteiros do rei, todos com vestiduras brancas e resplandecentes. O som das trombetas era melodioso e suas notas claras ecoavam nos muros da cidade. Os trombeteiros saudaram cristão e esperançoso com 10.000 boas-vindas. Terminada essa cerimônia, colocaram-se em volta dos peregrinos como se estivessem montando guarda ao seu redor até chegarem na porta da cidade. Parecia que as notas delicadas das trombetas estavam avisando o céu da chegada dos dois peregrinos. Foram caminhando assim. Os trombeteiros tocavam suas trombetas e depois paravam e sorriam para os peregrinos, mostrando o quanto sua chegada no céu os deixava alegres. Era como se esses dois homens já estivessem no céu. Estavam tão perto da cidade que dava para ouvir os sinos que repicavam dentro dos muros, dando-lhes as boas-vindas também. O que mais lhes emocionava foi a certeza de poder passar toda a eternidade no meio dos santos anjos de Deus com esses que estavam dando as boas-vindas. Caminharam até chegar na porta da cidade. Por cima dessa porta, escritas com letras de ouro, havia essas palavras: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No meu sonho, vi quando os anjos pediram aos peregrinos que batessem à porta, e foi isso que fizeram. Imediatamente a porta entreabriu-se e Enoque, Moisés e Elias apareceram e foram informados que, por amor ao rei desse lugar, os peregrinos haviam deixado a cidade da destruição. Esses entregaram seus certificados, os mesmos que receberam ao iniciar sua peregrinação, e os três homens os levaram ao rei. O rei, depois de olhar os certificados, perguntou: onde estão esses dois homens? Responderam que estavam esperando do lado de fora. O rei mandou que abrissem a porta. Disse assim: abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. Eu vi em meu sonho quando esses dois homens entraram pela porta. Milagre! Ao passarem pela porta foram transfigurados. Foram vestidos com roupas que reluziam como ouro. Veio um ser celestial com harpas e coroas na mão. Entregou-lhes as harpas para louvar o nome do rei e em suas cabeças colocou as coroas. Em meu sonho ouvi quando todos os sinos daquela cidade começaram a repicar alegremente. Ouvi também quando alguém disse: entra no gozo do nosso Senhor. Também ouvi os anjos proclamarem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o poder para todo o sempre. Pela porta aberta vi que a cidade brilha como o sol. As ruas são de ouro puro e nelas andavam muitos homens com coroa na cabeça. Nas mãos seguravam ramos de palmeira e harpas de ouro com as quais louvavam ao Senhor. Esses seres celestiais, muitos com asas, não paravam de anunciar: santo, santo, santo é o Senhor. Nisso a porta foi fechada. Eu lamentei muito não estar do lado de dentro. Enquanto meditava sobre tudo isso, olhei para trás e vi ignorância se aproximando do rio. Em vista da travessia dos dois peregrinos, a dele foi tranquila. Acontece que nas margens do rio havia um barqueiro que se chamava Esperança Vã. Foi no barco dele que ignorância atravessou o rio. Mas diferente dos peregrinos que tiveram quem os acompanhasse até a cidade e lhes desse as boas-vindas, ignorância teve que caminhar sozinho. Ao chegar na porta, viu as palavras escritas por cima e começou a bater, acreditando que alguém imediatamente abriria a porta. Quando a porta entreabriu-se, alguém perguntou: de onde você é? O que é que deseja? Ignorância respondeu: eu já comi e bebi na presença do rei. Ele já ensinou em nossas ruas. Aí os homens de dentro pediram seu certificado, para que pudessem mostrar ao rei. Ele foi revirando seus bolsos, mas não achou nada. Um dos homens disse: pelo jeito você não tem certificado. Ignorância ficou mudo. Os homens foram e contaram ao rei o que estava acontecendo. Ele imediatamente enviou dois anjos para sair e amarrar Ignorância. Vi quando o carregaram até uma porta na encosta do morro. Abriram a porta e o jogaram dentro. Vi então que essa era a porta do inferno. Quem não conseguisse entrar pela porta celestial, obrigatoriamente teria que entrar por essa outra porta. Eu acordei e vi que era um sonho.